problema que nós hoje temos instalado de sobrelotação nos comboios da linha que liga Lisboa a Setúbal. A segunda questão, Sr. Primeiro-Ministro, tem que ver com uma notícia hoje no Público que dá nota de que a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade terá pedido à ACP comboios para ceder à Fertacos. E eu quero lhe perguntar se este pedido é verdadeiro e se vai haver uma retirada de comboios da CP para a Fertacos. Isto porque a CP já está no limite da utilização do seu material circulante. Muito dele tinha sido encostado e abandonado pela senhora atual Secretária de Estado quando era Vice-Presidente da CP. Material que foi recuperado e que está hoje... a servir as populações da região urbana de Lisboa. Nós vamos ter a inauguração da eletrificação da linha do Algarve para breve, a inauguração do troço eletrificado entre Meleças e Malveira, a inauguração também em breve da linha da Beira Alta, que vão precisar de comboios de elétricos, que se movem a energia elétrica. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, a primeira pergunta é o que é que vai fazer para resolver o problema que nós hoje temos na zona entre Setúbal e Lisboa, e se é verdade que o Governo pediu comboios à CP para ceder à Fertacos.
Muito obrigado. O Sr. Primeiro-Ministro tem 25 segundos, mais 15 de tolerância, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. De facto, é muito mais rápido poder fazer a pergunta do que às vezes obter a resposta, e é essa a circunstância que me leva a gastar mais tempo. Para ser direto, Sr. Deputado, precisamos de mais composições e precisamos de maior operacionalidade na linha. Para isso é preciso investir, é preciso fazer os investimentos que não foram feitos até aqui. E é preciso ir procurar, dentro das possibilidades, onde é que há material circulante disponível. Não se esqueça, Sr. Deputado, o Sr. Deputado conhece muito bem o assunto, que o proprietário dos comboios, mesmo nessa linha, é o Estado. E, portanto, se houver alguma composição na posse da CP que possa ser direcionada para esta linha, tanto melhor. Se não houver, temos que aguardar a possibilidade de ir ao mercado comprar.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Pedro Nunes Santos, faz favor. Tem ainda 2 minutos e 11 segundos para... Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro identifica o conjunto de problemas e a necessidade de investir. O problema é que toma uma decisão sem ter acautelado que tinha o material circulante disponível para tomar a decisão e fazer o anúncio que fez. Não é assim que se governa, Sr. Primeiro-Ministro. Não é assim. Não é assim. Sr. Primeiro-Ministro, aliás, tinham a obrigação de saber que a CP não tem material circulante disponível antes de tomar a decisão que tomaram. Sr. Primeiro-Ministro, um dos temas que o preocupou na campanha eleitoral foram os jovens e a necessidade de reter e recrutar jovens qualificados, reter jovens qualificados formados em Portugal a trabalhar em Portugal. Uma das medidas que anunciou e que foi viabilizada com o voto do Partido Socialista foi o IRS Jovem. Mas o Sr. Primeiro-Ministro, em nenhum momento, nem na campanha, nem enquanto governava, nunca até ao dia de hoje, disse que a contrapartida seria o fim do prémio de valorização salarial para os jovens licenciados. Para quem não sabe, havia IRS jovem em Portugal e, cumulativamente, para os jovens licenciados ou com mestrado, havia a devolução das propinas, que eram de 700 euros por 3 anos, mais 1.500 euros de mestrado em 2, cerca de 5 mil euros que eram devolvidos aos jovens licenciados e com mestrado, tinham decidido ficar a trabalhar em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, como é que explica que essa sua prioridade tenha sido acompanhada do fim de um apoio para os jovens, sem nunca ter dito, sem nunca ter anunciado, sem nunca ter havido debate sobre esse fim?
Senhor Deputado, tem mais tempo, se quiser.
Posso ceder 10 segundos do meu tempo ao Sr. Primeiro-Ministro?
Não dá, porque ele tem 15, eu já estou 15.
Ai, tem 15.
Chega, não chega. Não chega porque está negativo, 16 segundos, dá 1 segundo. Acho que a aritmética é um bocado complicada, penso eu. Por isso, haverá outra oportunidade. Sr. Deputado, faz favor de completar então o tempo.
Bom, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente, muito obrigado, continuo. Sr. Primeiro-Ministro, espero que tenha a oportunidade, não digo nas intervenções, nas respostas aos outros grupos parlamentares, mas noutro momento a oportunidade para dar uma resposta sobre este, o fim deste apoio aos jovens portugueses. E para terminar, queria lembrar que no mês de janeiro morreram 5 mulheres assassinadas por violência doméstica em Portugal. É 1/5 do valor do ano todo 2024. O Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade, numa determinada altura, de fazer uma intervenção dizendo que os números das queixas não diziam nada sobre o aumento ou a redução do crime. As mortes não enganam. Sr. Primeiro-Ministro, qual é a resposta?
Obrigado, está compreendido. A resposta a essa pergunta também há de ser noutra oportunidade. Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, é agora o seu momento de questionar o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei se terá reparado, mas em alguns debates anteriores, nesta modalidade, eu aproveito os meus primeiros segundos de intervenção até para fazer algum tipo de ataque político ao PS. E eu, desta vez, tinha a intenção de não o fazer, porque, na verdade, há tanta gente a atacar o secretário-geral dentro do PS que já não vale a pena quase eu protagonizar esse ataque. Mas depois ouvi a intervenção do Sr. Secretário-Geral, deputado Pedro Nuno Santos, do PS, e tenho mesmo que fazer aqui um comentário relativamente a esta matéria. Sobre combustíveis, é uma enorme hipocrisia do PS vir agora falar desta matéria quando no Orçamento de Estado, por exemplo, não viabilizou uma proposta da Iniciativa Liberal que visava baixar o ISP. E o voto favorável do PS teria viabilizado essa proposta. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos vem para aqui queixar-se do preço dos combustíveis, mas nada fez quando teve a oportunidade para que os portugueses pudessem pagar menos pelos combustíveis. Nesta matéria devo dizer que o Governo também não fica muito bem, porque entretém-se os dois a discutir o preço dos combustíveis e a verdade é que o peso dos impostos no custo final dos combustíveis é muito semelhante entre o Governo do PS e o Governo da AD e, por vezes, no Governo da AD é até superior. Portanto, nessa matéria perdem tempo e não resolvem os problemas portugueses. Eu queria, em todo caso, trazer-lhe uma situação concreta, já lhe a trouxe no último debate, não houve nenhuma resposta concreta por parte do Governo e vou-lhe a trazer outra vez, que é o IRS jovem. E vou-lhe dar dois exemplos, Sr. Primeiro-Ministro. Alice, com 28 anos de idade, e o Manuel, com 28 anos de idade também. A Alice começou a trabalhar aos 18 anos, acumulou o trabalho com os estudos. Tem agora os dois 28 anos, mas a Alice já cumpriu, portanto, os 10 anos do IRS jovem. O Manuel teve uma abordagem diferente. O Manuel só agora concluiu, no último ano letivo, só agora concluiu a licenciatura. Passou anos e anos na faculdade, fez as festas todas, foi ao festival de verão, saiu com os amigos, era aquilo que nós podíamos chamar um estroina. O que é que acontece agora, Sr. Primeiro-Ministro? A Alice começou cedo a trabalhar. Não tem direito a nada em termos de IRS jovem. O Manuel, estroina, que prolongou a sua estadia na universidade, demorou anos a concluir os seus estudos, começa agora a trabalhar. Tem direito a benefícios em matéria de IRS jovem. Sr. Primeiro-Ministro, um país que diz a alguém que começou a trabalhar cedo, que fica em piores circunstâncias do que aquele que começou a trabalhar tarde, não é um país que possa estar a dar os incentivos certos. A Iniciativa Liberal apresentou uma proposta no sentido de, nos casos como os da Alice, se passar a aplicar a regra da entrada em vigor do decreto sobre a matéria, sobre a legislação sobre a matéria. Portanto, mas há outras maneiras. Pode alargar o prazo para 15 anos, mas manter o limite dos 35. Portanto, primeira questão, como é que vai resolver, o que é que vai dizer à Alice sobre esta matéria, sendo certo que sabemos também qual é a posição da Iniciativa Liberal e não desistimos de baixar os impostos a sério para todos, incluindo aqueles que hoje têm mais de 35 anos. Mas agora há uma questão de injustiça séria que tem que ser resolvida, Sr. Primeiro-Ministro, e há uma proposta da Iniciativa Liberal nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, tem 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha. Quero começar por o cumprimentar e saudar, após a sua reeleição como Presidente da Iniciativa Liberal, e desejar-lhe as maiores felicidades no exercício desse mandato, no curso do qual esperemos contar com a Iniciativa Liberal para dar um contributo positivo à governação do país. Dizer-lhe, Sr. Deputado Rui Rocha, o seguinte. O Sr. Deputado já colocou, é verdade, esta questão no último debate. Eu já tentei responder, embora parcialmente, vou tentar ser um bocadinho mais incisivo na troca dos argumentos. Em primeiro lugar, Sr. Deputado, o regime que foi aprovado no Orçamento de Estado, dadas as vicissitudes conducentes à aprovação do Orçamento de Estado, que não estão no meu domínio nem no seu alterar, são a composição deste Parlamento fruto da expressão da vontade livre e democrática do povo português, fez com que a nossa proposta, que era de aplicação de um IRS reduzido em 2/3, para todos os jovens até aos 35 anos, não fosse acolhida. E não fosse acolhida também por si, que achava que era muito injusto fazer isso até aos 35, face àqueles que têm 36, 37, 38, que o mesmo é dizer, o melhor é não haver critério nenhum. É preciso decidir e fazer escolhas, e a nossa escolha era essa. Bom, a escolha do Parlamento, repito, de acordo com a discussão que aqui ocorreu e que permitiu a aprovação do Orçamento do Estado, é dar a oportunidade de ter um regime fiscal mais favorável aos jovens até aos 35 anos, nos seus 10 primeiros anos de vida ativa. Foi este o princípio que foi aprovado no Parlamento. Senhor Deputado, é nele que nós temos de trabalhar, de aprofundar, e, ao mesmo tempo, complementar com outras medidas. Porque se é certo que o exemplo que deu não integra o princípio que foi aprovado no Parlamento para o IRS jovem, também é certo que, como é que se chamava a Alice? A Alice tem hoje a possibilidade de comprar uma casa com isenção de IMT, tem hoje a oportunidade de comprar uma casa com isenção de imposto de selo, tem hoje a oportunidade de andar nos comboios suburbanos de borla, porque isso só se aplicava aos estudantes do ensino superior e agora foi alargado a todos aqueles que têm até 23 anos. E, portanto, Sr. Deputado, a nossa divergência tem a ver com as condições do exercício do mandato que nos foi dado e que tem de respeitar a vontade plural do povo português. O que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que sempre que nós tomamos uma medida e fazemos uma escolha, há sempre alguma dificuldade num determinado período de transição. É o caso. É verdade que, do ponto de vista, vamos chamar-lhe assim, global, há uma injustiça. É uma injustiça relativa, mas não é uma injustiça intencional. Porque lá está, a intenção desta medida foi privilegiar os 10 primeiros anos de vida profissional daqueles que ingressam na vida profissional ou que estão a meio desse período. Senhor Deputado, quando nós escolhemos, por exemplo, isentar o IMT e o imposto de selo, nós também estamos a ser injustos com aqueles que há um ano atrás compraram casa nas mesmas condições. Há um período de transição. Aqueles que podem comprar hoje usufruem de um bom governo. Aqueles que compraram há um ano atrás não puderam usufruir dessa possibilidade. Senhor Deputado, aqueles que, como a Alice, tinha um IRS jovem que era exclusivo para estudantes do ensino superior e tinha 4 anos de implementação. É uma diferença completa. Tinha 0% de taxa de imposto no primeiro ano. Agora continua a ter. Tinha 75% de desconto no segundo ano de vida ativa. Agora tem no segundo, no terceiro e no quarto. Tinha 50% no terceiro. Agora tem no quinto, no sexto e no sétimo. Tinha 25% no quarto. E agora tem no oitavo, no nono e no décimo. mesmo para todos aqueles que não preenchem a totalidade dos requisitos, a situação é manifestamente melhor do que aquela que era, dentro das possibilidades que nós temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Rui Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.